Senador Zé Perrella, com a palavra.
Posso? Bom, presidente, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Tenho certeza que chegamos a um desfecho, né, que o povo brasileiro espera. O senhor, com seu equilíbrio, conseguiu conduzir com maestria, né, os trabalhos dessa comissão. Ao senador Anastasia, né, que Minas Gerais conhece tão bem, o Brasil passou a conhecer, um jurista respeitabilíssimo, um homem de índole, de caráter, e que tenho certeza, senadora Anastasia, você fez o relatório com a sua consciência. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tem nada de relatório fraudado, isso não existe. Isso é conversa de quem já está fora do poder. Mas eu fico impressionado, presidente, é com o PT, com todo respeito. Eles se dizem perseguidos pelo Sérgio Moro, perseguidos pela imprensa, perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal. São os eternos perseguidos, coitadinho. Não fizeram nada de errado. Obviamente, eu não vou generalizar, que nós somos bons companheiros do PT, e gente honesta e desonesta existe em todos os partidos. Mas é muita cara de pau. Nós estamos vendo desvios de bilhões de reais aí em todas as operações da Polícia Federal. O PT envolvido em todos. Todos os tesoureiros do PT, ou a maioria, estão na cadeia. E são perseguidos, coitados. Coitadinhos. Coitado do Brasil. Há 115 anos, nós estamos vivendo a pior crise do Brasil nos últimos 115 anos. Por obra e graça desse governo. Então, presidente, eu vou votar sim a favor do golpe. O golpe contra a corrupção. O golpe contra a roubalheira na Petrobras. O golpe contra a roubalheira de Passadima. O golpe contra o dinheiro de Caixa 2 do João Santana, que ele acabou de confessar. Isso para mim é golpe. É contra esse golpe que eu estou votando. Então, tem que parar de conversinha afiada. O PT vai dar uma grande contribuição ao Brasil o dia que voltar para a oposição. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Valdemir Mocca. E por último, o senador Lindbergh Farias.
Tinha feito a troca.
Os dois no final?
Não, ele sorteou.
Nós combinamos um sorteio entre Vossa Excelência e...
Não tem importância. Ele se inscreveu. Não faço questão disso.
Ótimo, senador Mocca.
Vossa Excelência
foi um dos grandes colaboradores dessa comissão em todas as reuniões e em todos os momentos.
Não, é que a defesa problema. Fala por último.
Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Senhor presidente Raimundo Lira, que em cumprimento pela condução dos trabalhos dessa comissão. Senador Antônio Anastasia, relator deste colegiado, nobres senadoras, nobres senadores. Senhor presidente, durante toda a minha vida parlamentar, que começou ainda em 1982, como vereador da capital do meu estado, Campo Grande, eu sempre fui muito cuidadoso em relação a todas as matérias que apreciei. Estudei os assuntos, ouvindo todos os lados, de tal forma que meu voto pudesse se aproximar do ideal. E hoje não é diferente. Eu estou muito seguro da decisão que tomarei em relação ao relatório do senador Antônio Anastasia. O parecer, ora em votação, neste colegiado, é de robustez impressionante, com farta documentação, informação que comprovam todos os crimes investigados contra a presidente afastada Dilma Rousseff. O relatório é irretocável, na minha visão, senhor presidente. Estamos aqui para julgar não o caráter, a honra ou mesmo o gênero de um presidente da República. Estamos a julgar a conduta inadequada da chefe do Poder Executivo, que atentou contra a Constituição, contra a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária. As provas gritam nos autos, diriam alguns especialistas de direito. as pedaladas fiscais, que nada mais são que um eufemismo de fraudes fiscais, e a edição de decretos sem autorização do Congresso, estão provados e comprovados. Afora a questão técnica e jurídica dos autos, que atentam em especial contra a Constituição, temos que agregar a esse voto as consequências da irresponsabilidade com que o Brasil foi governado a partir de 2013. Sabemos, pois, que os crimes investigados se referem a 2015, mas não podemos nos esquecer dos acontecimentos iniciados em meados de 2013, que se estenderam por 2014, ano eleitoral, chegando a 2015. Só não atingiram 2016 porque o Senado decidiu, por ampla maioria, afastar a presidente. Do contrário, senhores senadores, os atos irresponsáveis continuados seriam sentidos em maior grau. O Brasil sangra. O presidente Michel Temer assumiu um país quebrado, mergulhado numa recessão profunda, segundo a avaliação do Fundo Monetário Internacional. Essa definição desastrosa, associada à crescente taxa de desemprego, com 12 milhões de desempregados, ao aumento da dívida pública, as incertezas quanto à estabilidade política, ao descontrole da inflação e ao aumento do risco Brasil, impôs a Michel desafios extraordinários. Os obstáculos começam a ser vencidos. A primeira foi a mudança do ambiente político. A aprovação da DRU na Câmara dos Deputados mostrou que o Congresso entendeu a importância de se ter um presidente que saiba dialogar, que saiba ouvir e, acima de tudo, entender quando tem que agir com firmeza. Em seguida, vimos o risco Brasil cair para cerca de 300 pontos, quando no governo anterior chegou a 600 pontos. As agências internacionais registraram melhora nos indicadores, apontando para a trajetória da alta no nível de confiança em nosso país. O fato de um grupo chinês anunciar investimento de 5 bilhões em energia no país e da Cosan também garantir 15 bilhões para obras de infraestrutura no Nordeste é sinal de que o país está começando a reagir. Outro fator que revela a condução firme do país pelo presidente Michel Temer é a reação da Bolsa de Valores, que atingiu no governo anterior o máximo de 48 mil pontos, com Temer está em 57 mil, podendo chegar a 70 mil pontos no prazo de um ano. Há que se destacar também a retomada da produção industrial, embora muito pequena ainda, mas já dando sinais de confiança do consumidor a um governo que registrou a primeira alta em 40 meses. Diante das constatações de que o Brasil vive um novo momento,
conclua, senador,
por favor. E da convicção pessoal de que a presidente afastada cometeu crime de responsabilidade, anuncio o meu voto favorável ao irretocável relatório do eminente senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não sou membro efetivo da comissão. Não preciso votar no parecer. Que, na verdade, eu me tinha determinado não me pronunciar aqui hoje, guardar o meu voto sobre o parecer do senador Anastasia para o plenário. Mas depois de ouvir a fala do senador Humberto Costa, eu não posso deixar de falar. Para dizer a ele que tenho idade suficiente para me lembrar do 1º de abril de 64, que ele comparou com esse momento. Não há um tanque de guerra na rua, a não ser que considere um ou outro que está lá nas Olimpíadas, protegendo o funcionamento dos jogos que o presidente Lula trouxe para nós. Não li nenhum ato institucional em nenhum jornal, nem o vi lido pelas rádios, nem televisão. O João Goulart, ele não foi mantido no Palácio do Alvorada durante 180 dias em que nós julgávamos o processo. Ele foi mandado, teve que sair para outro país. O comando militar em 64 não deu 180 dias para o parlamento julgar o presidente e sob o controle, o comando do Supremo Federal Militar. O comando militar não deu essa possibilidade prevista na Constituição. Também não colocou no lugar de João Goulart um civil escolhido pelo próprio João Goulart, como é o caso do presidente Temer. Foi escolhido pela presidente Dilma. Foi eleito com o voto do senador Humberto Costa também. O voto é secreto, mas acho que esse ele não esconde de ninguém. O que fizeram os militares foi tirar o presidente João Goulart e colocar no lugar um militar. É muito diferente do Humberto Costa do nosso sofrido 1964. Eu creio que se é para comparar historicamente, em vez de 64, deveríamos comparar com 92, com o impeachment do Collor. Aí dá para comparar. E nessa comparação, nós, eu creio, fomos mais cuidadosos do que os parlamentares de 92, com todo respeito aos que aqui estavam. É preciso lembrar também que João Goulart foi destituído, não sofreu impeachment, porque tentava fazer reformas profundas nas estruturas desse país. Reforma bancária, reforma educacional, reforma agrária. E nesses últimos 13 anos, nós vimos avanços, claro, e erra quem diz que não houve avanço, mas foram avanços, sobretudo, assistenciais. Não houve reformas estruturais. O João Goulart se chocava com os banqueiros. Não foi aliado dos banqueiros, como nós vimos nos últimos anos. Então, não dá para comparar o que está havendo hoje com o que houve em 64. A bandeira da corrupção, que se falou naquela época também, os militares falavam que havia corrupção, não tinha prova. Agora tem gente presa, ligada ao governo. Tem empresários presos, ligados por formas diversas ao governo. Não dá para comparar com 64. Ninguém hoje está tutelando o parlamento. Quem está tutelando o parlamento? Ali houve uma tutela, porque cercaram o parlamento. Podemos até estar errando ou acertando, mas não estamos tutelados. Na verdade, esse é um dos momentos mais afirmativos do parlamento brasileiro. Certo ou errado, mas é. Finalmente, o Senado não é um quartel. Nem o senador Anastasia, relator, nem de um de nós vem aqui fardado, nem usando armas, nem portando armas. Nós não podemos cair nessa narrativa. Eu não sou golpista, como o Senado não é um quartel. Agora, não sou covarde para, com medo desse nome, decidir o meu voto por um lado que não traga esse nome. Apesar de tudo, o que a gente tem que fazer aqui é votar pelo país. Eu vou votar pelo Brasil, independente das consequências eleitorais de perder voto, sentimentais de perder amigos, de prestígio internacional, que eu sei que vou perder muito, porque essa intriga e narrativa chegou lá, e até mesmo ameaças físicas que cada um da gente pode sofrer. Eu já estive perto disso em alguns momentos nessas últimas semanas. Eu não vou votar com medo, nem mesmo de ser chamado de golpista. Eu vou votar o que me parecer, certo ou errado, o melhor para o Brasil.
Presidente, pelo... Só Vossa Excelência a palavra pelo artigo 14.
2 minutos a Vossa Excelência, senador Humberto Costa.
Pois não. Senhor presidente, eu acho que todos aqui votarão conforme a sua consciência. E me parece que vários senadores, quando votaram no primeiro momento sobre a admissibilidade, colocaram inclusive a questão de que estavam votando pela admissibilidade para que ao longo do processo se pudesse constatar ou não a existência de um crime de responsabilidade praticado pela Presidenta da República. E que seria esse o fator que nortearia o posicionamento dessas pessoas. Eu acho que todos que estão se manifestando e colocando o seu posicionamento deveriam se manifestar sobre isso. Porque o que caracteriza o golpe, e aí eu fiz uma comparação até para mostrar que o golpe nos novos tempos ele se dá de uma forma diferente. Graças a Deus que os militares não estão envolvidos nisso. Mas se os donos do Brasil considerassem que fosse necessário e tivessem as mesmas relações que tinham anteriormente, teriam feito isso para derrubar a presidenta Dilma. Então, nós estamos falando aqui das ameaças sutis que se concretizam contra a democracia. Então, acho que o senador que falou, que me antecedeu, ele devia ter dito é se está convencido ou não de que a presidenta da República praticou ou não um crime de responsabilidade, se esse governo que está aí agora tem legitimidade ou não, e se vai ou está enfrentando e resolvendo os grandes desafios do nosso país, que eu creio que não está.
Vai chegar a hora de dizer.
Na condição de inscrito, como último, na condição também de último inscrito, passa a palavra ao senador Lindbergh Farias, 5 minutos.
Senhor presidente, não é fácil estar aqui. Confesso a Vossa Excelência que é um sentimento de indignação, de tristeza com o que está acontecendo no país. Esse é um golpe, senador Cristóvão. Faço questão de dizer que é um golpe. Não é preciso ter tanque nas ruas para ser golpe. É um golpe frio, mas é um golpe. Não é verdade, em 64, eles tentaram legitimar o golpe. Os jornais do outro dia diziam que era a vitória da democracia. Ali a gente viu, aqui no Senado Federal, Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, no dia 1º para o dia 2, tentando legitimar com a participação do parlamento, afastando o João Goulart, que estava no Brasil. Depois, o próprio Supremo Tribunal Federal, o presidente Álvaro Ribeiro da Costa, foi lá no Palácio do Planalto para legitimar a posse do presidente Ranieri Mazzilli. E por que é golpe? Porque aqui não é parlamentarismo. No parlamentarismo, se tem uma maioria política, derruba o governo. Aqui tem que ter crime de responsabilidade. Senador Cristóvão, me aponte onde está o crime de responsabilidade. Não há autoria da presidenta Dilma nas pedaladas. A perícia disse isso. O Ministério Público pediu para arquivar, porque dizia que não tinha operação de crédito no Plano Safra. É um golpe, senador Cristóvão. Eu me lembro, fico pensando como é que a presidenta Dilma se sentiu no dia daquela votação na Câmara dos Deputados. Uma presidente que todos sabem que é uma mulher honesta, uma mulher honrada. Teve um jornalista português que escreveu que aquilo parecia uma Assembleia Geral de bandidos afastando uma presidente honesta. Eu fico pensando como a Dilma se sentiu com aquele voto de Jair Bolsonaro, falando do torturador Brilhante Ustra. Eu olho para a história da presidenta Dilma. Lutou pela democracia, foi presa, torturada, sempre teve do lado certo, com Brizola, com Lula. Eu hoje estou pensando muito dela, mas eu tenho uma certeza. Os senadores que votarem por esse impeachment vão ficar marcados para a história como golpistas. Da mesma forma daqueles que apoiaram a ditadura militar. Alguns achavam que em um ano, dois anos, iam ter novas eleições. Depois veio o AI-5, o endurecimento. Agora eu tenho outra certeza, senhor presidente. A presidente Dilma Rousseff. Nós temos esperança
de vencer essa batalha no julgamento final aqui do Senado Federal. Mas nós temos uma certeza: a presidenta Dilma Rousseff vai ser absolvida perante a história. Daqui a poucos anos, nós vamos ter uma certeza na história que a Dilma foi vítima de um golpe perpetrado por uma aliança de parlamentares com as elites desse país. Sim, porque na nossa opinião, esse é um golpe de classe. Esse é um golpe comandado pelas elites do país, com um objetivo muito claro: de aumentar a margem de lucro das empresas, retirando direito de trabalhadores nesse momento. Eu fico impressionado com a irresponsabilidade dessas elites, com a irresponsabilidade dessa mídia, apostar em uma figura menor como Michel Temer. Quem procura estabilidade com Michel Temer? Esse governo não vai se sustentar. Todo mundo sabe. O Eduardo Cunha está para ser caçado. Eles estão fazendo manobras. Eduardo Cunha caçado e preso. O Temer não aguenta um dia, porque ele não aguenta uma delação do Eduardo Cunha. Agora, senador Cristóvão, novamente. Em golpe, a gente sabe como começa. Em 64, muitos diziam que era para afastar os comunistas, a corrupção, e achavam que em 1, 2 anos iam ter eleições. Veio aí 5. Eu não sei por onde nós vamos aqui. Criminalização de movimentos sociais, a interdição do Lula, sim. A interdição do Lula é fundamental para o golpe acontecer. Porque a verdade é o seguinte: enquanto tiver Lula, eles não podem passar por cima dos trabalhadores. Enquanto tiver Lula, eles não podem aplicar a sua agenda total: reforma trabalhista, reforma previdenciária. O que eles estão querendo, senador Cristóvão, é passar o trator em cima de conquistas do governo Lula, conquistas que Ulisses Guimarães colocou na Constituição, conquistas de Getúlio Vargas, sim, porque a CLT eles estão querendo rasgar. Os senhores viram a declaração do vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbuch. Até o almoço. Ele disse que uma hora de almoço para os trabalhadores, na verdade, é muito. Podia ser 15 minutos. O que os senhores estão querendo aqui é colocar o Brasil numa luta de classes escrachada. A minha resposta aqui é dizer o seguinte: nós vamos resistir. Se querem luta, nós vamos lutar. Lutar no parlamento, lutar nas ruas do nosso país. Porque não vai ser fácil eles passarem esse projeto deles com essa política de reforma trabalhista, previdenciária. E, senador Cristóvão, eu apelo à sua história, porque aquela PEC 241, que congela recursos da saúde e da educação pública, é uma PEC que é um atentado à democracia e vai, na verdade, prejudicar os mais pobres. Nós estamos congelando pelos próximos 20 anos os recursos da saúde e da educação brasileira. Meu voto é um voto não contra esse golpe, contra essa fraude desse relatório, senhor presidente. E eu vou repetir 10 vezes. Fraude, fraude, fraude. E eu espero que Vossa Excelência não retire esse termo do meu voto, porque esse termo é fundamental para a gente definir o que está acontecendo aqui hoje. Hoje nós temos o dia de uma grande farsa nesse Senado Federal.
Pronto, estou chorando. Determino seguindo rigorosamente...
Presidente.
Seguindo rigorosamente o que determina o regimento interno do Senado, que retira a palavra fraude do relatório do senador Antônio Anastasia.
Para uma questão de ordem.
Eu solicito que retire presidente, a palavra usurpador também, que foi usada contra o presidente Michel Temer. Ontem Vossa Excelência pediu para retirar.
Senhor presidente, eu queria pedir uma questão de ordem de Vossa Excelência, que eu acho que nós podemos chegar ao bom termo em relação a essa polêmica, senhor presidente. Meu único objetivo é tentar colaborar com o bom andamento.
Chega, Vanessa, chega, chega, pelo amor de Deus.
Se Vossa Excelência chega, me permitir.
Já encerrou, Vanessa. A palavra, chega! A palavra agora está com o senador Antônio Anastasia. Mas
isso mesmo.
Tenha calma. Após
o senador Anastasia, perfeito, obrigado.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores, senhor presidente, a minha primeira palavra, quando assumi as funções de relator, foi exatamente que me pautaria pela serenidade. Não a perdi durante todo o processo e não vou perdê-la agora ao final. Acompanhei todo o debate, é natural que algumas palavras fortes sejam dirigidas por aqueles que discordam, isso faz parte do processo democrático, com o teor de nosso relatório, e as recebo com essa característica, mas acredito, na verdade, que ontem, quando o eminente advogado, doutor José Eduardo Cardoso, atribuiu-me um excesso de paixão, essa paixão, na verdade, acabou sendo diluída hoje no nosso plenário, exatamente pelos teores que foram abordados. Mas eu percebo e compreendo que exatamente que não há nada dirigido contra a minha pessoa, mas, na verdade, o tema político que foi aqui abordado. Reitero o que disse ontem, da natureza técnica, o embasamento jurídico e político de nosso relatório, pelo qual agradeço as palavras que recebi. Muito obrigado.
Senhoras senadoras e senhores senadores, antes de encerrar o processo de votação, quero explicar que o quórum que vemos no painel contabiliza minha presença nos exatos termos regimentais, mas não registrará o meu voto, uma vez que, na qualidade de presidente da sessão, só posso votar em caso de empate. É o que diz o artigo 51 do Regimento Interno do Senado Federal. Artigo 51. O presidente terá apenas voto de desempate nas votações ostensivas, ou seja, votações nominais, contando, porém, a sua presença para efeito de quórum. Nas sessões plenárias que se seguirão sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, poderei exercer plenamente o meu direito de voto e o farei. Faço isso para deixar claro à imprensa e à população paraibana as razões pelas quais não será computado meu voto nesta votação. Aproveito antes de encerrar a votação para lembrar a todos os senadores que logo mais às 12h30, no Salão Nobre do Senado Federal, haverá uma reunião com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, aberta aos senhores líderes e aos demais senadores interessados, a fim de definir ritos para a sessão da próxima terça-feira, dia 9. Peço que faça o encerramento da votação.
Senhor presidente.
Um minuto, senadora Vanessa.
Senhor presidente, eu já conversei aqui com alguns senadores e senadoras e percebo que nós temos como chegar a um bom termo no que diz respeito a essa polêmica, se retira das notas, se não retira. No áudio, não há o que retirar absolutamente nada.
Ótimo.
Vossa Excelência. Peraí, senhor presidente. Vossa Excelência tem razão.
Chega. Resultado encerrada. O resultado da votação. Sim, 14. Não, 5. Está aprovado o relatório do senador Antônio Anastasia.
Presidente, se Vossa Excelência.
Aprovado o relatório do senador Antônio Anastasia, que passa a constituir parecer desta comissão.
Presidente, artigo... deixa eu concluir.
Minuto, senadora Vanessa.
Não, eu não preciso. Veja, eu acho que a melhor saída para todos nós, a melhor saída, presidente, é que Vossa Excelência, e a gente apela a Vossa Excelência, que eu acho que é mais uma decisão pessoal, mantivesse absolutamente tudo na ata. Nas atas todas, tudo, sabe por quê? Se alguém mais aqui foi agredida, foi o lado que defende a presidente Dilma. Eu tenho aqui uma ata na mão, umas notas taquigráficas, não é ata, nota gráfica, de uma fala do senador Cássio, por exemplo, em que ele diz isso. Ele fala em fraude eleitoral, acusa a presidente Dilma de crime. Então, que Vossa Excelência mantivesse tudo, de todos os lados, que isso é muito importante para ficar para o registro da história. E vamos votar a ata com tudo, com o que todos disseram,
tá bom,
seu presidente.
Tá bom.
Senhor presidente, pela...
Tá bom. Coloque em votação as atas da 30ª...
Não, presidente.
Reunião,
o senhor tem que responder.
E da presente reunião solicitando dispensa de sua leitura. Não. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão.
Olha, se for para tirar o termo, apague toda a fala. A minha fala, se mexer, apague em toda a fala.
E peço que anotem os votos contra.
E olha,
contra.
E anote na... Presidente. Senhor presidente.
Está encerrada a presente reunião.